Login lá do RI, eu não consegui.
Não conseguiu?
Não, mas depois a gente vê. De problema, não.
Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Pedro Lourenço, que é o gerente de RI da EZTEC, que é figurinha carimbada aqui. O pessoal aqui da Baster gosta muito do Pedro, como gosta muito da EZTEC, do Emílio, do pessoal. Pedro, eu queria agradecer bastante você, até porque hoje deu problema, a gente ia fazer 10 horas, a internet aqui na minha casa caiu, voltou agora. Então, eu agradeço pela compreensão. De você, da empresa. Eu sei que mexe aí, principalmente nessa época aqui de transição entre o quarto trimestre e o primeiro trimestre, você está com uma agenda mais apertada. Então, eu quero agradecer bastante você. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
Eu, que isso, obrigado, João. Bem, queria também dar as boas-vindas ao ano de 2024 e dizer também a todos como sou grato pelo carinho que eu recebo do pessoal da comunidade da Baster. É sempre um prazer estar aqui com vocês, João. Estamos mais um ano aqui fazendo nossas lives pós-divulgações de resultado, para poder trazer um pouco mais de clareza, um pouco mais de transparência, né? E também esse bate-papo tão legal que a gente tem com a comunidade de investidores da Baster. E também ressaltar um pouco das operações, dos dados financeiros da EZTEC. Não tem qualquer problema essa mudança, a gente sempre se adapta aqui para poder atender vocês. A parceria entre EZTEC e Baster já é bem longeva, me antecede, e é muito interessante a gente continuar com esse relacionamento de tantos e tantos anos, né, de relação com você, com a sua comunidade. Então, se puder, João, eu posso já começar a fazer um resuminho do que foi, né, a nossa.
Só um minutinho, Pedro. Antes, vamos só lembrar que a Baster.com não faz compra e venda de ações, não faz indicações de compra e venda de ações, e que também eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, Pedro, vamos passar os slides aqui, você vai falando pelos slides aqui, fica melhor para o pessoal compreender.
Perfeito, perfeito.
Tá vendo aí, Pedro?
Estou enxergando. Se puder botar em full screen, porque para mim está aparecendo um pouco deslocado para o lado. Vou botar em modo apresentação, possivelmente.
Eu sou meio burro para essas coisas. Explica para mim o que faz.
Eu acho que nos três pontinhos ali em cima deve ter alguma opção, talvez.
Aí.
Isso, show de bola. Perfeito, perfeito. Bem,
Então,
pessoal, então.
deixa eu só começar pela pergunta, porque tem uma coisa que não está muito óbvia aqui, né? Então, vamos pontuar, porque vocês fizeram os lançamentos, né? 64% vendido aqui na Vila Mariana. No Istibru, vocês foram com 67%, 37% no Lindenberg, Alto de Pinheiros. O Lindenberg Ibirapuera, aquele antigo Z-Infit, né, que é a obra, que é o site de vocês, que não é replicável, né? Então vocês estão vendendo 20%. Mas aqui tem uma questão que na verdade é 40%, né? Porque vocês só lançaram uma torre, né?
Exato.
Então você pontua isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que não está vendendo bem, mas na verdade até que vendeu bem, né? Por ser uma obra com metro quadrado bem caro. Né?
Perfeito, perfeito. Bem, pessoal, então, aproveitar para poder passar com vocês o estudo que o João já trouxe aqui para a gente. Ele que sempre acompanha os dados da EZTEC, já observou os lançamentos que nós realizamos no ano. Né? De sua grande maioria, nós fizemos lançamentos juntos com a construtora Adolfo Lindenberg, através daquela nossa parceria da EZCAL. Esse, por exemplo, é o caso do projeto do Jota, Vila Mariana, que vocês estão vendo aí na tela, 64% vendido. O Lindenberg, Aldo de Pinheiros, de 85 milhões, 37% vendido. O lançamento aqui do terceiro trimestre do ano passado. E o Lindenberg, Ibirapuera, 600 milhões de VGV, que está aqui apontado no slide como 20% vendido. Só vale o disclaimer que o João já começou aqui a introduzir para a gente, que esses 600 milhões é o valor relativo às duas torres. Tá? Porém, a companhia ela não abriu comercialmente a segunda torre. Tá? Ela só fez o lançamento comercial da primeira torre. Como elas são duas torres com a mesma metragem, com a mesma quantidade de apartamentos, então, virtualmente falando, esses 20% vendido é 20% do todo, só que nós só abrimos uma torre, então, basicamente, falar aqui que do projeto que nós temos disponível para venda, foram 40% vendido, né? E o East Blue Tatuapé é um projeto 100% EZTEC, um projeto voltado para o público de média renda, 175 milhões, um projeto 100% EZTEC, e que hoje se encontra 67% vendido. Vale aqui pontuar para vocês que no gráfico de cima, à direita, a companhia realizou ao todo 987 milhões de reais em VGV lançado. Vocês claramente vão poder observar que este volume ele é inferior ao praticado nos últimos 4, 5 anos pela companhia. E a razão por trás disso é justamente o que você vai ver no gráfico de baixo. Se vocês olharem o percentual vendido dos lançamentos ano contra ano, vocês vão observar... Opa, se puder voltar para lá, para a Emily. Vocês vão poder observar que os lançamentos que realizamos no ano de 2021 e 2022... Né, são aquelas safras que já pegaram a pandemia, pegaram uma dificuldade um pouco maior de vender, hoje se encontram 65%, 70% vendidas. A ideia da companhia, no final do dia, foi sustar um pouco os lançamentos, reduzir os lançamentos, a fim que, operacionalmente, o nosso grupo, a nossa força de vendas, pudesse se dedicar aos lançamentos, à venda das unidades anteriores. E isso, inclusive, vocês podem reparar que foi necessário, porque os nosso corpo de venda, nossos corretores, estavam vendendo muito bem os lançamentos que a companhia estava realizando. É o que vocês podem observar quando vocês olham os lançamentos do Jota Vila Mariana, lançado no primeiro semestre do ano passado, que chegou a 64% vendido, o East Blue Tatuapé, 67% vendido, e até mesmo o Lindenberg Ibirapuera, que é uma unidade, um prédio cuja unidade sai em torno de 8 milhões, o preço, mais ou menos 60 mil, desculpa, mais ou menos 26 mil reais o valor do metro quadrado, também a 40% vendido. Né? E para poder fazer com que nossos corretores não naturalmente se mobilizassem para lançamentos ou continuassem dando seus focos diários de atuação apenas em lançamentos, no segundo semestre a companhia reduziu o volume lançado e aí por conta disso a gente lançou menos do que nos outros anos. O efeito derivado primeiro disso é que com o volume de lançamentos menor do que o volume lançado, a companhia conseguiu reduzir o seu estoque ao final do ano de 2023. A gente saiu de um estoque mais ou menos próximo à casa dos seus 3 bilhões, né, 2.800, e agora finalizou o ano na casa dos seus 2.600. Essa redução derivou dessa estratégia de redução do volume de lançamento. Vocês podem imaginar que não é o objetivo da companhia fazer com que esse seja um novo patamar, né, de lançamento, de volume operacional dela. Muito pelo contrário. A ideia aqui foi só fazer um ajuste de rota em cima da quantidade de produto em prateleira que a companhia possuía, por conta ainda de efeitos da pandemia, para assim a gente expurgar qualquer efeito que a pandemia ainda pudesse estar trazendo, né, de carrego de estoque para a EZTEC. E a partir de 24, a gente imagina que vai ter um ano um pouco mais propício, um pouco mais favorável para a retomada econômica, a companhia está aqui de cara limpa, zerada, para poder colocar novos e maiores lançamentos na praça. Então, esse foi o quadro de lançamento do ano passado. Se puder passar para mim, João, para o próximo slide, vocês vão poder observar a performance operacional da companhia. Vale pontuar que, mesmo com uma redução no volume de lançamentos, como vocês puderam ver no slide anterior, a companhia ainda se manteve no mesmo patamar, ligeiramente maior, do que a performance operacional de vendas dos anos anteriores, né? À exceção de 2019. Ou seja, posso dizer aqui que este foi o melhor ano de venda da companhia desde o início da pandemia de Covid-2019, sendo ainda um ano na qual a gente optou por reduzir o volume de lançamentos, o que mostra a capacidade de força de vendas e a qualidade com que a gente conseguiu alterar a estratégia, focando na venda de produtos em obra, que é o que vocês podem observar no gráfico de baixo à direita. A quantidade de volume de produtos em obras, que são naturalmente mais difíceis de serem vendidos, que a companhia conseguiu mobilizar, que a companhia conseguiu trazer liquidez para essa classe de produtos, né? Trimestralmente, vocês vão observar que o último trimestre, que é esse que a gente está se referindo, as vendas foram menores do que os trimestres anteriores, até porque nós não tivemos lançamentos comerciais neste trimestre. Então, a companhia atingiu 255 milhões de vendas brutas, aproximadamente 206 milhões de vendas líquidas, uma redução nas vendas que comporta justamente o efeito de redução no pipe de lançamento, que foi o que a gente tinha programado para o quarto tri. Uma coisa que chama a atenção é a queda no volume dos distratos, porque os distratos da companhia naturalmente vêm ali na casa dos seus 40 milhões, né? E eles elevaram nos últimos trimestres, muito por conta das entregas que a companhia estava realizando. Justamente no momento da entrega da chave para o cliente, é quando o cliente muitas vezes procura o banco comercial para poder fazer a sua análise de crédito, fazer o repasse bancário e tem algumas vezes dificuldade por conta do tamanho da sua dívida, ou a dívida, ou o volume que ele necessita não se enquadra na renda, e os distratos muitas vezes acontecem neste momento. Aqui também há um efeito do parque da cidade, vocês sabem que a gente atrasou a obra no ano passado, e, surpreendentemente, o que poderia ser esperado como um incremento de distrato, dado o alto volume de entregas que a companhia realizou no quarto tri, a gente entregou 1,2 bilhão de reais em VGV nesse quarto trimestre, não se traduziu nesse efeito que eu citei para vocês, não se traduziu em mais distratos. Ao contrário, o quarto tri foi o trimestre de redução nos distratos, o que foi uma notícia bastante positiva, é uma performance operacional bastante interessante para a companhia. Se puder, mire o próximo slide.
Antes de a gente passar para o próximo slide, eu quero ter uma questão meio que gritante aqui. Vamos pegar um pouco de cor com você. Se a gente olhar aqui o nível de vendas que vocês tiveram anual, né? E se vocês pegarem aqui o nível de lançamento que vocês tiveram anual, então o normal é sempre vocês lançar mais do que vocês vendem, né? Esse é o normal. Esse ano foi o contrário, vocês venderam mais do que lançaram.
Isso.
Então, obviamente, vocês focaram em venda de estoque, o que, na minha opinião, está super correto. Mas a pergunta que fica é a seguinte: para vocês conseguirem isso daqui, vocês tiveram que sacrificar muita margem? Ou fica naquele mindset da diretoria da Zetec, que mesmo que tenha que vender um pouco mais barato, isso acaba a empresa consegue recuperar essa margem justamente porque o dinheiro entra antes, né? Vocês não têm custo com manutenção, nem custo com IPTU e etc, etc, né? Também o resultado financeiro ajuda. Então, mesmo que você perca um pouco da margem na venda, você recupera pelo aumento de vendas. Então, se você puder falar se eu estou certo, se eu estou errado, fique à vontade.
Não, excelente. Vamos comentar sobre isso. Primeiro ponto, que já pegar o início da sua fala, que você consegue reparar claramente os efeitos que eu citei para você de que lançamento mobiliza a venda. Se você olhar esse gráfico de vendas, as pessoas podem achar, poxa, a Zetec estava vendendo muito bem até o 2T e depois no segundo trimestre já começou a cair. Ora, vocês viram isso no gráfico no slide anterior. A gente lançou muito projeto até a metade do ano. Foi quando a gente reparou que a gente precisava dar o foco na venda do nosso estoque. Então, até a metade do ano 2T, as vendas estavam evoluindo, até porque havia presença forte de lançamentos. E depois, no terceiro T, a gente fez apenas um único lançamento. No quarto T, a gente não fez lançamento. Por isso que tem essa redução na curva de vendas. Tá? Antes que qualquer um imagine que seja algum outro efeito, ou que esses trimestres são comparáveis entre si, eles têm aqui uma clara diferença, que é a não presença de lançamentos no segundo semestre do ano, por opção da companhia. Agora, esse efeito que você está trazendo, João, ele é bastante curioso, porque Se você olhar, a gente pode classificar os produtos em três grandes classes de produto, né? Que são justamente os produtos de lançamento, os produtos em construção e os produtos prontos. E cada um deles tem a sua particularidade na forma com que eles se interagem com o mercado. Para você imaginar, vamos supor que você vai comprar um apartamento lá do East Blue, Tatuapé. O melhor apartamento, se não me engano, está ali por volta de 1 milhão e 500, alguma coisa nessa faixa. Esse apartamento de 1 milhão e 500, vamos supor que eu cheguei lá para poder avaliar a minha renda e o banco ele me autorizou uma tomada de crédito na ordem de 1 milhão. Né? Significa dizer que 500 mil eu vou ter que pagar ao longo do período da construção. Né? Geralmente, quando você faz isso no lançamento, você vai ter 3 anos, né, até o prédio ficar pronto, até o repasse bancário, para você adquirir ou pagar esses 500 mil. E durante a obra, isso fica ainda mais complicado, porque durante a obra você tem menos tempo para poder pagar. No lançamento, você tem 3 anos para poder mobilizar ou capturar esse dinheiro. Se o prédio vai ficar pronto em 6 meses ou 1 ano, você apenas tem este período para poder aportar essa mesma quantidade. O que significa que a sua entrada tem que ser maior ou você tem que ser capaz de pagar parcelas mais avantajadas, o que muitas vezes faz com que o cliente não consiga se enquadrar nessa venda, nessa aquisição. Por isso que a venda de estoque em construção é tão difícil. Por isso que a gente comemora quando a gente conseguiu falar que a gente evoluiu a nossa venda de projetos em obra em cima de uma estratégia que a gente sabia que era difícil. Só para vocês terem uma ideia de dados, a gente vendeu mais de 70% do que foi no ano passado em produtos em construção. Né? E como que isso funciona? Porque durante a construção, principalmente, a sua principal vilão é a sua capacidade de crédito. Porque, como eu falei, você teve uma quantidade de crédito aprovado em cima da sua renda familiar. Supondo, pegando dados do mercado hoje, você vai ver que o Itaú e os outros bancos comerciais estão praticando 10,5 mais TR como taxa de concessão de crédito imobiliário. A EZTEC, para poder facilitar as vendas ou escoar melhor as vendas da obra, a gente fez a concessão de crédito em construção, do crédito imobiliário, a IPCA mais 7,99, IPCA mais 8. Logicamente, como o 8, que é a taxa que vai ser corrigida, que vai ser a taxa de juros, é menor do que os 10,5 que o banco comercial está oferecendo. Quando eu ofereço uma taxa menor, significa que para a mesma renda eu consigo prover um volume maior de crédito. Afinal de contas, minha taxa está menor do que a do banco. E isso eu consigo fazer com que o cliente, que muitas vezes não conseguisse adquirir aquele imóvel, ele se sinta confortável de fazer a aquisição. Repare, não é necessariamente um desconto que a gente aplicou no ano passado, mas é, assim, uma forma de você fazer com que o cliente, com que o saldo, com que a parcela do cliente se enquadre na renda familiar dele. Essa foi a estratégia que a gente adotou no ano passado. Um fato curioso que casa com o que você falou, João, é o que a gente olha para a estratégia deste ano. Porque no ano passado a gente entregou 1,8 bilhão de VGV, o que significa que uma parte desse volume virou o estoque pronto para a companhia. E o estoque pronto ele tem um detalhe, porque o estoque pronto eu tenho um custo de carrego mais elevado. Eu tenho que pagar o IPTU, como você bem citou, João. Eu tenho que pagar o condomínio dessa unidade. Né? Eu tenho que pagar a manutenção para poder o corretor entrar dentro do imóvel e mostrar ele para os clientes. Isso tudo é custo de carrego. Quando eu faço ou opero algum desconto em cima do estoque pronto, me permite muitas vezes não ter que pagar esses valores de carrego, antecipar o capital, porque o repasse vai acontecer no momento da venda, ele vai virar caixa para a companhia, e ao invés de eu ter, vamos supor, a mesma unidade que levaria 1 ano de duration para poder vender ela, e eu teria que pagar esse carrego, eu consigo não pagar esse carrego, vender ela de forma antecipada, mesmo dando algum desconto, E esse capital que entra antes, eu consigo aplicar ele minimamente a CDI e ainda rentabilizar ele para a companhia. Por isso que quando você tem essa estratégia de desconto em cima do estoque pronto, muitas vezes ela é bastante benéfica, porque ela traz de volta o capital, gira os seus ativos e permite com que você tenha uma rentabilidade de forma mais acelerada, mesmo você dando desconto. É um efeito um tanto curioso, que também acontece na nossa indústria, mas que faz todo sentido se você adota essa estratégia. Um outro efeito particular que muitas vezes talvez as pessoas não compreendam é como que a venda do estoque pronto pode melhorar a margem operacional da companhia. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar bem mais claro, que é o do Parque da Cidade, né? Que todo mundo aqui deve conhecer, o pessoal, ao menos o pessoal que acompanha a EZTEC. O Parque da Cidade ele foi vendido, as primeiras unidades, a R$12 mil, o preço do metro quadrado. E no final de tudo, né, a gente esperava executar uma obra a um custo de mais ou menos R$6 a R$7 mil por metro quadrado, esse seria o custo. Então vocês podem imaginar que seria uma margem bastante boa, próximo dos históricos da EZTEC, acima de 40%, né, com 12% de receita, com 10%, com 6, 7% de custo. A verdade é que, por conta da pandemia e os atrasos de obra, esse custo chegou a R$10 mil o metro quadrado. Então, a margem dessa unidade que eu vendi lá na largada, ela foi bastante diminuta. Ela reduziu bastante ao longo do tempo. Só que, enquanto eu estou construindo, a metodologia contábil da indústria me força a reconhecer essa margem até o final da construção. Porque o POC vai avançando, eu vou olhando quanto que a obra está andando e eu vou reconhecendo aquela fração na minha receita. Ou seja, o que vocês veem na receita da companhia até agora, até a entrega do projeto do Parque da Cidade, possuía ali em seu peso a margem desta unidadezinha vendida lá no início. Só que repare bem, o preço hoje da negociação do Parque da Cidade, de uma unidade lá, foi negociada a R$23 mil. Esse é o preço da última venda que a gente realizou de uma unidade do Parque da Cidade. E o custo é o mesmo, né? Ou seja, o custo é o mesmo, os R$10 mil por metro quadrado. Então repara como que o estoque tem uma margem muito melhor do que a margem que eu vinha reconhecendo até agora. Então, inclusive, se eu fizer o desconto do estoque, vamos supor que eu faça, chutando aqui, tá? Não me comprometo com esse exercício, mas chutando aqui 10% de desconto numa unidade de Parque da Cidade. Ao invés de R$22 mil o metro quadrado, eu vou estar praticando R$20 mil o metro quadrado, eu ainda vou estar com uma margem bastante elevada, muito acima dos 33% que a companhia divulgou até então. Ao fazer isso, ao dar o desconto e trazer a liquidez para agora, fazer a venda agora, eu reconheço 100% dessa unidade, porque ela não está mais em construção, é um produto pronto, então ela transita imediatamente na minha DRE, e naturalmente, ela transitando com essa margem de 50%, 45%, ela tende a trazer a recuperação de margem da companhia de forma mais acelerada, eu puxo a margem bruta consolidada da companhia para cima. Então esse é um efeito bastante curioso, particular do nosso setor e que com certeza a gente deve estar adotando agora para 2024, essa estratégia de conceder desconto no estoque pronto para poder aumentar ou acelerar o giro, assim eu não tenho carrego e eu trago essa margem do estoque pronto mais rapidamente para minha DRE.
O que acabou evitando também vocês terem um distrato maior quando vocês pontualmente se tiver estouro de prazo na obra, né?
Durante a construção, sim.
No caso, já não vai devolver o apartamento se valorizou tanto assim o metro quadrado.
Exatamente, foi uma das coisas que aconteceu no Parque da Cidade. Bem, já que a gente está falando de entregas, vamos passar aqui pelo pipe que a gente entregou, né, esse ano. A gente entregou 1.8, como eu comentei com vocês, vocês vão ver isso no gráfico de cima à direita. E a maior parte, a grande concentração está no quarto trimestre. 1.2 desses 1.8 foram entregues no quarto trimestre. O Exepa aqui da cidade, que é o exemplo que eu citei, foi entregue no dia 30 de novembro do ano passado, assim como também entregamos o Hereditar, o Meu Mundo, Estação Moca, o Jardim no Gramaia, a Piazza Gramaia, projetos em Guarulhos, e o Air Brooklyn, que é esse que vocês veem aí na foto. Na sua maioria, projetos muito bem vendidos. Estamos falando que ao todo, no ano, os projetos entregues foram contemplados em 84% vendidos, né? E o mais curioso é o gráfico de baixo, que vocês vão ver que para as safras que vamos entregar em 2024 e vamos entregar em 2025, existe um grande número de volume a ser entregue em 2025 e que agora se encontra 70% vendido. Se vocês olhassem para esse mesmo gráfico, ou fizerem o exercício de olhar esse mesmo gráfico de um ano atrás, do quarto tri de 2022, vocês iriam observar que eles estariam apenas 40% vendido. Ou seja, 40% vendido de um VGV total de 2.300 seria uma formação de estoque pronto muito relevante para a companhia, que acabaria resultando num carrego possível de custo com IPTU, manutenção, condomínio, que oneraria o lucro futuro da companhia. Agora, com essa estratégia de arrefecer lançamento, focar na venda dos estoques em construções, nós conseguimos agora fazer com que a entrega de 2025 se aproximasse a 70% vendido, mitigando de forma bastante considerável o risco de uma formação de estoque pronto onerosa para a companhia. Lembrando que 2025 ainda está a 2 exercícios de distância, né, o seu término, o que fará com que a companhia tenha mais tempo ainda para poder reduzir esse patamar que hoje está em 70% para talvez 80%, 85%, o que é, como vocês podem observar, no ano de 2023, mais ou menos o que a gente espera quando a gente entrega alguma safra. Então, esse movimento que a gente teve que adotar no ano passado, apesar de oneroso, quando a gente fala em volume operacional de lançamento, ele foi necessário para poder fazer esse ajuste temporal dos efeitos da pandemia, permitindo que em 2024 a gente opere de forma límpida a operação da EZTEC.
Aqui é o contrário, né, do que a gente viu ali no slide anterior. Vocês entregaram bem mais do que vocês lançaram, né? Então, aqui vai ter um efeito também, né? É óbvio que vai ser a grande geração de caixa que vocês vão ter.
Perfeito.
Então, a pergunta é sempre assim, né? O que fazer com essa geração de caixa, né? O que vocês estão pensando, né? Já que a gente está vendo que vocês não vão pôr o pé no acelerador nos lançamentos. Vão lançar mais esse ano aqui, possivelmente, mas não vai ser aquela 2018, 2019 de novo, né? Ainda até tá alto e vocês têm um estoque ainda relevante. Eu acho que vocês estão corretos, mas como gerar valor assim, né? Vocês, com a taxa de juros mais baixa do que no mercado, vocês podem financiar os seus clientes, né? Então, uma parte da geração de caixa vai drenar ali para o resultado financeiro. Land Bank, acredito que vocês também não têm grandes. Pretensões poucas, porque o Unibank de vocês é bem grande pelo que vocês estão lançando anualmente, né? Então, como usar essa geração de caixa para gerar valor, já que vocês vão ter uma diminuição de sites aí, óbvia, e também vão ter aí uma concentração de entrada de dinheiro bem forte.
Tá, é legal que a gente está hoje com mais ou menos 800 milhões de caixa bruto. Tá? Mas estamos operando em dívida líquida, né? Então, apesar da gente ter um caixa bruto bastante robusto, a gente tem tomado muita dívida de SFH. Isso, se puder botar o slide, a gente está tomando muita dívida de SFH. Se não me engano, está para os próximos, Mili. E aí, essa quantidade de caixa que nós temos, né? Caixa e aplicações financeiras, nós temos 762 milhões dentro de caixa e aplicação financeira. Esse daí é o volume que a companhia possui, e nós temos uma dívida ali, né, na casa dos seus 1,1 bilhão, né? Se eu pego ali tudo isso, você vai ver que a companhia opera atualmente na dívida líquida. A gente deve gerar, sim, né, a gente tem um volume bastante considerável de recebíveis não performados e recebíveis performados. Recebíveis performados, na sua grande maioria, é a nossa carteira de alienação fiduciária, financiamento próprio que nós concedemos para o cliente, e os não performados são o saldo a receber das unidades vendidas, né? Boa parte disso vai se transformar em caixa agora no primeiro trimestre, justamente porque a gente fez um grande volume de entregas. Então, esse grande volume de entregas, ele vai, geralmente demora 3 meses, tá? Para o banco fazer os repasses, analisar os clientes e fazer o repasse para a companhia. Por isso que deve estar entrando agora nesse ano. Agora, não sei exatamente isso, se a gente vai gerar, aqui falando, né, no caixa líquido, dívida líquida, né? Sair muito da posição de dívida líquida que a companhia está hoje. Eu acredito que sim, em termos de disponibilidade, a gente deve aumentar consideravelmente, ou aumentar de forma maior do que o que a gente tem praticado nos últimos 2 anos, né? Aumentar nossa posição de caixa líquido, de caixa bruto, né? De disponibilidade. Porém, né, a gente também deve aumentar o endividamento, uma vez que a gente está tocando as nossas principais obras, e todas elas, na verdade, utilizando os recursos da poupança. Né? A gente tem conseguido tomar financiamento, a poupança mais 2,5, o que deve fazer com que o caixa gerado se equivalha a mais ou menos o mesmo volume de dívida que a companhia vai estar contratando para a produção. Tá? Existe um efeito aqui também, que é a aquisição de um terreno que a gente deve pagar nesse ano. Vocês devem saber, lá no nosso Land Bank existe uma parcelinha que a gente já há um tempo a gente coloca como terreno sobre cláusulas resolutivas. Esse terreno sobre cláusula resolutiva é o único terreno, que é o terreno do extra marginal, e que esse ano, em abril, maio, a gente tem que fazer, tomar uma decisão, né? E a decisão significa fazer o desembolso da aquisição desse projeto, o que consumiria mais uns 200 milhões de caixa ao longo do ano. Então, esse efeito, né, da geração de caixa oriundo das entregas, a redução com parcela do pagamento deste terreno, a gente não tem muitos outros terrenos que a gente prospecta atualmente por conta da posição de land bank que o João bem comentou. E o endividamento que deve ser crescente por conta das obras em execução pela companhia, deve fazer com que a posição de dívida líquida da Zetec se mantenha mais ou menos no mesmo patamar.
Com o aumento do financiamento próprio de vocês?
Com o aumento, possivelmente, do financiamento próprio da companhia. Tá? Vocês vão
ficar bem operacional, né? Porque o resultado da Zetec é assim, né? Tem vezes que ele fica muito financeiro, né? Não é tão bom. Né? Ele até pode ser um bom resultado, mas a gente não gosta muito. Então, quer dizer que o resultado vai ficar bem operacional ainda, mesmo com o aumento do resultado financeiro.
Mesmo com o aumento da carteira de geração financeira, ele deve ficar bem operacional. Vamos lembrar que, assim, apesar de ser meio dicotômico, né, quando o resultado ele é mais financeiro, ele é mais operacional, a gente não pode negar que a carteira de alienação fiduciária é um grande bolso de valor aqui que a companhia possui. Né?
Até em momentos de conforto.
Em momentos de estresse, né, contracíclicos, por exemplo, geralmente quando o juros está mais alto, né, ela traz um retorno muito bom, enquanto operacionalmente fica mais difícil de operar a companhia. Né? Então, ela tem essa função dual, né? De quando a operação não vai mal, geralmente a carteira vai bem, e quando a operação está indo melhor, a carteira geralmente não vai assim necessariamente tão bem. Por exemplo, o que aconteceu no ano passado, né? Que ela é majoritariamente indexada a IGP, e o IGP foi negativo no ano passado, né? O que fez com que os juros, o resultado financeiro da companhia não fosse lá tão grande. Né? Vocês podem ver aí no gráfico, né, que ele foi bastante menor do que foi em outros momentos da história.
Como que está a carteira? Tá? Quantos por cento IPCA e quantos por cento IGPM? Vocês estão trocando bastante IGPM por IPCA, né?
Estamos. Ela está atualmente 70% IGP, é IGPDI, com IPC, e 30% IPCA.
Já foi lá perto do 100% IGPM, né?
Ah, não, já foi. É que o IGP, quando bateu aqueles 20% aos 2 anos atrás, no meio da pandemia, todo mundo quis correr para trocar os seus contratos por IPCA. Até a companhia, naquela época, metade do seu lucro líquido daquele ano foi derivado do lucro da carteira, que muito foi apreciado por conta do IGPDI daquele ano.
Né? Mas... vamos para estoque, então. É o mindset da Zetec, foi bem claro. Pouco lançamento, descontos, né? O desconto não foi... não causou problema na margem, como eu expliquei, né? Ele causa uma queda na margem no começo, mas depois recupera. Então, vocês tiveram uma queda aí no estoque, mas a pergunta é óbvia, né? Vocês têm um bi e 200 milhões aqui que vocês entregaram. Um bi e 300 milhões que vocês entregaram no quarto trimestre, né? Então, isso aqui tem um delay aqui para fazer os documentos e tal. Então, ele deve estar entrando... até a geração de caixa e o estoque agora é pronto, né? O estoque já está lá, mas transformar em estoque em produção, em construção para estoque pronto deve estar sendo feito agora. Então, como fazer esse nível de entrega que vocês têm e não ficar com o correio grande?
Se você olhar, a gente entregou um bi, mais ou menos 1.300, né? E aí você vai ver um incremento no nosso estoque pronto, justamente no gráfico de baixo. Né? Você vai ver que ali parte de performado da companhia hoje, residencial é de 700 milhões e comercial 114 milhões, somados os dois juntos dá 800 milhões. Né? A gente vinha tendo uma posição de estoque pronto mais ou menos na casa dos seus 300 milhões, ou seja, ele quase duplicou nesse período, muito por conta dessas entregas, né? Dessa formação de estoque pronto que a gente teve no quarto tri. E também é desse estoque pronto que a estratégia de desconto pode vir a auxiliar a incremento de margem da companhia agora em 2024. Né? Vocês conseguem ver claramente nesse gráfico de mutação, né? Como que o volume de estoque da companhia de 2.800 foi mutado e chegou em 2.600, que é o que atualmente a gente está praticando, né? A quantidade de lançamentos realizados, as vendas brutas, os distratos e aqui uma variação de preço dentro do estoque. Vale a pena pontuar que a maior parte do estoque hoje da companhia está posicionado na Zona Sul de São Paulo, né? Uma parte considerável ainda em obras, né? Mas temos agora 370 milhões, que são justamente derivados daquelas entregas de estoque que surgiram com a entrega agora dos projetos no quarto tri. Então, esse é mais ou menos o patamar atual que a gente está. Por isso que é muito importante, inclusive, a gente vender o estoque que acabou de ser formado, esse estoque de 370 milhões, porque a gente sabe que muito em breve mais estoque na Zona Sul será formado em 2025. Então, é interessante a gente fazer essa estratégia de trazer liquidez para o estoque pronto, basicamente para abrir espaço na prateleira para a entrada de uma nova safra daqui a 2 anos.
Você falando de bank, aqui fica muito claro assim, que vocês vão pegar um ponto de start aqui, que seria um bi e meio de lançamento no ano. Não estou dando gás, é um achismo meu, certo? Então, a gente tem 6 anos aqui de VGV de lançamentos, né? É, e o Land Bank também tem o custo do carrego, né? Claro que tem a valorização do terreno também. O que vocês pensam em fazer aqui com o Land Bank? Continuar crescendo ou manter esses 9 ou cair um pouco? E também, se a gente olhar aqui o total, são 12 bilhões, então são quase 3 de diferença. Esses 3 é o terreno do extra, né?
Isso.
Então, a pergunta óbvia é o seguinte: eu não tenho muita dúvida que vocês vão acabar comprando, né? Porque é um terreno ímpar, né? Mas você não precisa nem falar se vai ou não, porque eu sei que não precisa. Mas se caso vocês comprar, o que vai ser ali, né? Quando continua na Zetec, ou pode pegar atração ali, depende da economia, e reviver o EZINC?
Aquele terreno ali do Extra, a nossa ideia é fazer um complexo condominial para média renda, como vocês já conheceram na história da Zetec, né? A gente já fez o Cidade Maia, já fez o Jardins do Brasil em Osasco, o Unic Green, mais recentemente, né? Então, são projetos... E até esse ano, né, a gente já lançou, por exemplo, o Moca Citar. São alguns empreendimentos icônicos que a Zetec tem e faz muito bem, né? Historicamente, a gente sempre teve um domínio muito claro dessa técnica, desse modelo de negócio, que é o complexo condominial da média renda. O que significa também que esses 3 bi, virtualmente, que a gente está adquirindo agora para o Extra, ele será desenvolvido, ou será incorporado ao longo de muitos anos, né? Serão algumas fases que a companhia vai lançar, não será, de fato, lançado todo de uma única vez. Eu não posso exatamente precisar qual vai ser a decisão, né? Hoje nós temos esse contrato e nós temos que tomar a decisão agora no segundo trimestre de 2024, mas a estratégia não é elevar muito mais o Land Bank do que o que vocês estão vendo atualmente. Até porque, se você olhar para os fundamentos que a Zetec sempre carregou, a gente sempre buscou ter mais ou menos algo em torno de 3 a 4 anos de lançamento dentro do Land Bank. Então, se eu tenho um Land Bank hoje de 9 bi, significa que a companhia pretenderia ou estaria almejando lançar uma coisa muito mais próxima de 3 bilhões de reais por ano, né? O que atrapalha, o que não tem permitido a companhia fazer esse movimento, não é a falta de matéria-prima, como vocês podem ver nesse gráfico, mas é muitas vezes as condições que a economia até então não vinha favorecendo, seja pelas altas taxas de juros, seja pela a dificuldade de vender imóveis durante o momento do incremento do estoque que aconteceu nesse período. Mas temos aqui capacidade, seja de DNA, né, seja de pessoal, seja operacional, como também matéria-prima estocada para poder fazer a companhia caminhar para esse volume de lançamento ano, né? A gente tem praticado algo maior do que 1,5 bi, né, nos últimos 3 anos. Por decisão, a gente lançou menos no ano passado, mas naturalmente a gente já deveria ver algum grau de intenção da companhia em lançar próximo a esses patamares mais condizentes com o que vocês veem hoje no Land Bank.
Que a gente já passou, né? Quer dizer, quiser dar uma passadinha aqui nos resultados, né? Mas meio que a gente já viu bastante os resultados da Zetec, dá uma passadinha.
Aqui é interessante a gente observar o aumento que a receita teve no quarto trimestre, né? Esse aumento da receita, ela derivou principalmente da superação da cláusula suspensiva, ou seja, o início de reconhecimento de receita do projeto do Lindenberg Ibirapuera, aquele que eu comentei lá no primeiro slide. Ele foi lançado em junho de 2023 E a política da empresa, que geralmente é que após 6 meses do lançamento de um produto ou depois de 50% dele vendido, a gente passa a reconhecer a receita daquele empreendimento. Como é um projeto que foi com sua obra iniciada lá em 2021, quando ele ainda havia sido batizado como Zen Infinity, isso significa que o POC, ou seja, a evolução da obra estava em 60%, então eu pude reconhecer 60% da receita das unidades vendidas deste projeto, o que significou um forte incremento na receita líquida do quarto tri. Naturalmente, esse efeito não deve continuar no primeiro tri de 24 em diante, ele será agora um produto que será reconhecido e apurado dali em diante, ou seja, à medida que a obra foi evoluindo, sair de 60 para 65, 66, cada ganho percentual que você passa a ter a partir dali é incremento de receita sobre essas mesmas unidades vendidas. Então, esse primeiro salto que acontece na hora que você supera a cláusula suspensiva de um projeto aconteceu de forma mais vigorosa no Lindenberg e Ibirapuera no quarto tri, e aí a companhia deve voltar a ter um patamar de receita um pouco mais próximo do que estava nos outros trimestres. Para além disso, você já pode observar a trajetória da margem bruta da companhia, que ela vem se incrementando, né, principalmente porque a gente vem entregando projetos das safras que foram mais afetadas pela pandemia, né, projetos que tiveram suas obras iniciadas na pandemia ou que foram afetadas muito cedo pela questão dos insumos e a dificuldade da cadeia de abastecimento da pandemia, ou seja, que resultou numa redução de margem ao longo do tempo, sendo entregue com isso, parando de passar no nosso P&L, na nossa DRE, e aí com isso a gente vai começando a ter uma recuperação da margem da companhia gradativamente. É curioso ver que, para além do efeito da margem bruta, que saiu de 25% e foi para 33%, você tem também a margem a apropriar. Vamos lembrar o conceito da margem a apropriar, é justamente aquele resultado que eu falta reconhecer. Por exemplo, as unidades do Lindenberg para Poeira, eu falei que ele estava 60% executada a obra, ou seja, 40% é a receita dessas unidades que faltam ainda transitar, que faltam ainda apropriar, porque eu já apropriei 60%, ou seja, o que vocês veem aqui é, de fato, venda realizada pela companhia, é receita futura, é lucro futuro, que falta ser apreciado à medida que as obras, ou que serão apreciadas à medida que as obras forem avançando. Ou seja, sobre esse saldo que falta eu reconhecer, eu já observo uma margem de 38%. Ou seja, esse é um proxy, esse é um valor que é um bom estimador de para onde a margem bruta da companhia pode estar caminhando no próximo ano, nos próximos exercícios, tá? É interessante também pontuar a equivalência patrimonial e como ela foi evoluindo, o resultado de equivalência patrimonial, como ele foi evoluindo ao longo do ano passado, porque a gente tem feito novos lançamentos com parceria, em especial os lançamentos junto a Adolfo Lindenberg, e os projetos em parceria não transitam lá em cima, né? Não transitam na receita, eles transitam embaixo de um lucro bruto sobre a linha de equivalência patrimonial, e vocês começam a ver esse incremento da equivalência patrimonial, ou esse maior efeito da equivalência patrimonial que deriva justamente da receita, da operação em projetos com parceiros.
Quem já viu...
Aqui é o ano, né? Olhando de forma anualizada, vocês vão ver que apesar... Da companhia ter optado por lançar menos, a receita líquida da companhia ela foi muito próxima à receita líquida do ano passado, né? A gente teve aqui uma redução do lucro bruto por conta principalmente do efeito do IGP, como a gente estava comentando, né? Ou seja, o IGP foi negativo, ou seja, do lucro líquido, que não favoreceu então a geração de lucro líquido derivado do resultado financeiro da companhia, como foi o caso de 2021, quando a inflação estava mais alta por conta das consequências da pandemia e que elevaram de forma substancial o lucro da companhia. Então, o lucro que você vê aqui, né, 239 milhões em 2023, ele é muito derivado quase que na totalidade da operação da companhia. O resultado financeiro, como vocês podem ver, ele foi bastante diminuto, ele foi de apenas 85 milhões ao longo do ano passado. Também vale pontuar que a redução do lucro bruto ocorrida ao longo de 2023 também derivou da multa que a companhia teve que pagar os clientes do Parque da Cidade, né, por conta do atraso que nós tivemos da entrega desse empreendimento e que foi entregue, como vocês puderam ver na tabela anterior, no dia 30 de novembro, ou seja, essa multa ela não vai mais transcorrer no exercício de 2024, ou seja, não vai estar mais afetando o lucro bruto da companhia.
senhor Cassiano já viu? Bem, quiser dar uma pontuada.
É, aqui acho que só, a gente já comentou, né, que é justamente a estrutura de capital da companhia, né, que ela está ficando cada vez mais alavancada. Vale a pena dizer que os fundamentos da Zetec se mantém, ela ainda é uma empresa majoritariamente com estrutura derivada de capital próprio, né, uma empresa que possui uma ótima posição de caixa, né, 460 milhões de caixa dentro da companhia, e que boa parte da dívida que a gente está tomando não é dívida corporativa. É dívida à produção, ou seja, é uma dívida que no momento que eu faço a entrega dos produtos, os recebíveis são a fonte de quitação dessa dívida e não o meu caixa. Então, no final do dia, o risco que a companhia tem de estar se alavancando, ele é bastante reduzido. Além do mais, vale a pena lembrar, quem não conhece, que o SFH é a dívida que nós estamos tomando e a maior parte do que nós pegamos com os bancos comerciais está atrelada à poupança, em sua grande maioria, poupança mais 2,5, não o CDI, não o CDI mais 1, mais 2, mas sim uma dívida bastante razoável, bastante econômica para a companhia.
Fala um pouquinho de recompra também, como vocês vão estar gestão de caixa forte, a ação está lá embaixo, como que vocês veem recompra?
Bem, a gente já chegou a praticar recompra, né? Porque muita gente me provoca quando a gente se encontra, né, em reuniões ou eventos, né? Porque sabe que a Zetec abriu o programa de recompra lá em 2022 e chegou a recomprar ações na média a R$ 21,00, né? E provoca-se muito, fala assim, poxa, aí a ação que está agora R$ 15,00, R$ 16,00, a companhia não faria um movimento de recompra se ela já achava que R$ 21,00 era um preço razoável para fazer aquisições, porque R$ 16,00 não seria. A verdade é que quando você olha para ver a estrutura da companhia hoje, você vai ver que ela está com uma posição de dívida líquida, ela se encontra atualmente em dívida líquida, né? E por conta dessa posição de estrutura de capital e por conta da filosofia da Zetec de ser mais conservadora, se a gente utilizasse o nosso caixa para poder fazer as recompras neste momento, a gente colocaria a companhia numa posição ainda mais alavancada. Então, estas são algumas das razões pelas quais a gente ainda não iniciou um programa de recompra, mesmo com o patamar da ação estando menor do que o exercitado no nosso último programa de recompra. Tá? E os dividendos aqui, vocês podem ver que eles sofreram uma redução ano contra ano, em linha com o que foi o dividendo, com o lucro, com o efeito do lucro que eu citei, eu narrei para vocês logo atrás.
Vamos falar aqui do valor escondido que tem a Zetec, né? O Star Towers. Né? Uhum. Como que vocês estão vendo o Star Towers? Está tendo aderência ali para o aluguel? Vocês têm já pretendentes que estão... Sim, não estou falando aqui para você falar se está certo ou não, mas se estão olhando. E também se aquele problema que infelizmente deu ali na pirâmide da Zetec está solucionado. E o projeto continua da mesma maneira, vai ter que mudar o projeto? Como que está o Star Towers?
Não, isso foi solucionado, né? O projeto continua andando, tá? Não teve agora nenhuma paralisação decorrente de nada ali em cima. Ele está atualmente 60% executado. Vamos lembrar que 60% que eu abro para vocês de dado, como não tem uma negociação, como não tem uma receita a ser reconhecida no Star Towers, é um 60% de engenharia, né? De fases de obra e não de custo. Tá? Muita gente também me pergunta quanto seria o custo, dado que já tem 60%. Tá? Não são custos aplicados, sim, são fases de construção. Essa torre, né, do Star Towers, a gente até então não havia aplicado de forma intensa ou de forma premeditada esforços comerciais. Agora, que vocês podem reparar, inclusive, na imagem, a torre da direita, ela já está se aproximando ao seu término, né? Inclusive, a gente tem, se não me engano, o sexto andar da torre, que será transformado no andar modelo agora em maio, o que favorecerá ou que já iniciará os movimentos comerciais em cima dessa torre, né? De conversa com fundos imobiliários, de conversa com empresas que possivelmente estariam interessadas em migrar para a torre. Então, agora começam os esforços comerciais em cima da negociação do Star Towers. Esse movimento significa, então, que a gente está se aproximando ao final da primeira torre, tá? Essa primeira torre ela deve ser concluída em algum momento do segundo semestre de 2024, com a conclusão da operação, com a conclusão da execução do L ponto. Tá?
Mindset é o mesmo, alugar antes de vender, ou se alguém chegar com dinheiro, vende?
Se alguém chegar com dinheiro, vende. Nosso mindset de alugar, depois vender, porque geralmente você consegue apreciar melhores preços de venda fazendo desse jeito. Se alguém quiser pagar o mesmo preço de forma antecipada sem o contrato, a gente também está topando.
Então, vamos para encerrar, vamos falar da NAV. É um valor assim que a Zetec ele tem dentro do seu lado operacional, né? É praticamente como se você estivesse encerrando a empresa, né? O valor de encerramento da empresa. Vocês dão 40 e poucos reais aqui, né? 40 e está meio pequeno aqui. Deixa eu ver se assim fica melhor. Acho que assim fica melhor.
Sim, tá melhor, tá mais fácil de ver.
Vocês dão R$49 aqui, mas na minha opinião, não, tem que ter uns 35, 36, porque aqui vocês estão dando um tombo no Nedbank, né? Com o Nedbank do jeito que está, uns 35 ou 36, mesmo assim é mais que o dobro do que está ação hoje.
Então, eu aproveitei e fez isso, você sempre comentou com a gente,
Miri. Essa geração de valor que vocês fizeram do lado patrimonial e não na cotação. E também vamos passar um pouco assim no que acaba off-balance, assim, afetando um pouco a Zetec, né? Não só a Zetec, como Real Estates, né? Que é a taxa de juros americana, né? Não a brasileira. Porque tem muita aderência do investidor estrangeiro no Real Estate aqui no Brasil, certo?
Isso de fato mobiliza, né? O ímpeto, né, por ativos brasileiros, né, sobretudo de real estate. É importante a gente lembrar, né, que tudo que passa no nosso balanço está a custo. Né? E contabilmente a gente teria alguns ganhos a serem apreciados. Né? Por isso, quando a gente sai do valor patrimonial da ação de 21,30, a gente faz esse ajuste aqui no NAV para poder trazer um pouco mais de transparência para vocês. Uma novidade, que eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas então, e a gente adotou aqui no RI, muito por conta também do que o João vem comentando, né, de que seria interessante a gente quebrar mais, né, a composição desse valor que a gente faz do valor adicionável, e a gente criou agora essas linhas pretas, né, que são basicamente os subtotais. Né? O Miri comentava com a gente de que não sei se valeria a pena colocar a adição prevista pela execução da execução do Land Bank, né, da execução dos projetos Land Bank. Então a gente quebrou, né? Acho que a gente botou essas linhas pretas ali. Você fez o cálculo de 36, a gente chegou ali em 32, né? Colocando resultados off-balance e o estoque da companhia, chegamos a 36. Mas a gente não colocou aqui, por exemplo, o valor de mercado dos terrenos, né? Então, o valor de mercado de terrenos, talvez quando você coloca na sua conta, chega no número que você tem, né? Ali eu deixei os terrenos expurgados, né? Botei ali embaixo no exercício só de execução, né? E não venda, mas execução dos projetos Land Bank. E aí, com isso, adiciona-se mais R$ 16,00. E aí, chega no cálculo aqui da companhia de R$ 49,00 por ação. Então, existe esses efeitos. Primeiro, do off-balance, que é do resultado apropriado, que eu já expliquei para vocês, que são unidades que foram vendidas, só que não transitaram ainda na DRE, pelo fato da contabilidade do setor não permitir, né? Permite que você vá reconhecendo apenas à medida que a obra vai avançando. Então, esse é o primeiro quadrozinho cinza que a gente coloca lá. Depois, a gente coloca o valor dos ativos em desenvolvimento, ou seja, o estoque da companhia, né? Que inclui também aí o Stair Tower. Vocês veem a segunda linha ali é mais ou menos de adição da negociação dos Stair Towers, chegando aí a R$ 32,69 por ação. Né? Então, esses efeitos eles estão ali, a gente trouxe um pouquinho mais de transparência para poder facilitar o investidor, né, que deseja analisar os dados da companhia.
Eu coloco o Land Bank, né? Porque acho que é justo colocar.
Não, sim.
Então, beleza. Pedro, deixa eu voltar aqui. Abaixa.com, quero agradecer demais vocês, até. Vocês são sempre gentis, né? E também sempre preocupados em interagir com seus investidores, pessoas físicas, né? Fique à vontade para suas palavras finais. Manda um abraço para todo mundo aí no Zetec.
Show de bola. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando com vocês da Baster para poder comentar sobre os resultados do exercício de 23 e, mais em particular, do quarto trimestre de 2023 da Zetec. vale a pena aqui pontuar, né, que 2024 já iniciou. A gente fez alguns lançamentos já esse ano. Nós lançamos o Lindenberg Vista Brooklyn no finalzinho desse trimestre. O comunicado de lançamento vai estar saindo nas próximas semanas, junto com a prévia operacional. A prévia operacional a gente libera para vocês nossa previsão no dia 12, agora de abril. Tá? Então, daqui a 2 semaninhas, a gente está soltando os dados já de 2024 para vocês. E lançamos também o Mocha Citar, projeto de 220 milhões de VGV para a EZTEC, na parte EZTEC, 220 milhões de VGV. E o outro que eu citei aqui, o Lindenberg Vista Brooklyn, 240 milhões de VGV na parte EZTEC. Ou seja, você já tem aqui, no primeiro trimestre de 2024, 460 milhões de VGV sendo lançados pela companhia, naturalmente aqui auxiliando as vendas do início do ano, mobilizando, trazendo um pouco mais de ímpeto para lançamentos ou tendência de lançamentos futuros para o ano 2024, que a gente quer aproveitar aqui, que a gente conseguiu fazer esse movimento, né, de adequação do nosso estoque, né, de risco de exposição à formação de estoque, para voltar a lançar num volume que seja mais condizente com o patrimônio da companhia. Então, esse é um ano que, com a taxa de juros caindo, com o mercado continuando comprador, como a gente conseguiu observar nos lançamentos do ano passado, né, que saíram mais de quase 70% vendidos, trazer essa companhia novamente para um ritmo operacional de maior giro, maior volume. Né? Então, acho que essa é a nossa expectativa para 2024. Já é claramente para vocês aqui uma mudança de mentalidade. A gente deve apreciar aqui sim alguma entrada de caixa derivada das entregas no final do ano passado. Não dá para precisar exatamente se a gente vai pagar dividendos extraordinários, fazer algum movimento. Eu diria para vocês que não ainda é a intenção da companhia, mas sim é colocar a empresa para poder girar dentro do patamar ou volume já recuperado de pandemia. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês que nos acompanham, que acompanham sempre a nossa conversa aqui trimestral, e meu agradecimento também ao João, que carinhosamente sempre convida a gente para poder aqui comentar os resultados da EZTEC. Se vocês gostaram do que a gente conversou e quiserem deixar os comentários, novamente, a gente sempre lê e toma para a gente, né, as dicas, as sugestões, como essa do João, né, de a gente abrir o NAV por mais categorias, a gente... na medida que a gente consegue aplicá-las, a gente sempre olha com bastante carinho a comunidade da Baster, o que vocês trazem para a gente, as dúvidas, e também agradece demais o carinho que vocês sempre trazem para a gente. Então, muito obrigado e vamos para 2024.
O pessoal aqui é meio preguiçoso para deixar feedback, mas o que eles deixaram, eu te mando.
Show de bola.
Muito obrigado, tudo de bom. Deixa eu encerrar aqui.